Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Dito e Feito Seja Ouvido. Fale com a sua mente. Inspire a sua audiência. De Terry Zuplat, é um livro de comunicação e oratória voltado à construção de falas claras, empáticas e capazes de mobilizar públicos. Zuplat, parte de uma credencial incomum, durante anos trabalhou como redator de discursos na Casa Branca e colaborou com centenas de pronunciamentos de Barack Obama. O ponto central, porém, não é reproduzir a voz de um grande líder, mas mostrar que a comunicação eficaz pode ser desenvolvida por pessoas que, como o próprio autor, enfrentam medo de falar em público. Com tom acessível e apoio em bastidores profissionais, exemplos de discursos e orientações práticas, a obra relaciona preparação, emoção, propósito e autenticidade. Seu objetivo é ajudar o leitor a sair da lógica de apenas transmitir informações para formular mensagens que façam sentido para uma audiência específica. Trata-se, portanto, menos de um manual de truques de performance e mais de uma proposta para comunicar ideias com clareza, presença e responsabilidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o medo de falar em público como ponto de partida para o aprendizado. Um dos aspectos que distingue Dito e Feito é o fato de Terry Zuplat não se apresentar como alguém naturalmente à vontade diante de plateias. Embora tenha participado da elaboração de discursos para Barack Obama, ele relata que sentia pavor de falar em público. Essa tensão entre competência técnica e insegurança pessoal orienta o posicionamento do livro Conhecer Estruturas de Discurso, não elimina automaticamente o receio de se expor, mas pode oferecer meios concretos para enfrentá-lo. A obra trata a oratória como habilidade cultivável, em vez de dom reservado a pessoas carismáticas ou extrovertidas. Essa perspectiva tem implicações práticas. O leitor é levado a compreender que a confiança não precisa anteceder toda a apresentação. Ela pode surgir da preparação, da repetição e da capacidade de organizar uma mensagem coerente. Ao deslocar o foco da autoproteção para a utilidade do que será dito, o comunicador reduz a tendência de interpretar cada fala como teste de valor pessoal. O livro também evita separar emoção e desempenho como se fossem elementos incompatíveis. O nervosismo é reconhecido como parte da experiência de se dirigir a outros, enquanto a prática de comunicar serve para dar direção a essa energia. Assim, a vulnerabilidade do autor torna a abordagem especialmente pertinente para profissionais, educadores e líderes que dominam seus assuntos, mas ainda hesitam ao ocupar a palavra. Em segundo lugar, lições da redação presidencial aplicadas à clareza de mensagens. A experiência de Zuplat como redator de discursos da Casa Branca fornece o contexto profissional mais característico do livro. Entretanto, a relevância desse repertório não depende de transformar reuniões-aulas ou apresentações corporativas em cerimônias presidenciais. O valor está em traduzir princípios de elaboração de mensagens para situações comuns e identificar o que realmente precisa ser dito. Escolher uma ideia central e ordenar os elementos para que a audiência acompanhe o raciocínio. Discursos institucionais de grande alcance exigem concisão, adequação ao contexto e atenção às consequências das palavras. Esses critérios também são úteis quando alguém precisa defender uma proposta, ensinar um conteúdo ou conduzir uma equipe. A clareza, nesse sentido, não é simplificação vazia. Ela resulta de decidir quais informações sustentam o argumento e quais apenas dispersam a atenção. Os bastidores narrados pelo autor ajudam a mostrar que uma fala pública não nasce apenas de inspiração individual, mas de trabalho de formulação, revisão e adaptação ao público. Ao mesmo tempo, o livro não propõe copiar o estilo de Obama ou de qualquer figura pública. A lição central é que técnicas de estrutura e preparação devem servir à voz de quem fala. Essa distinção preserva a aplicabilidade do método sem convertê-lo em imitação retórica. Em terceiro lugar, autenticidade como critério para construir uma voz persuasiva. Dito e Feito enfatiza que uma comunicação transformadora não é necessariamente a mais alta, a mais perfeita ou a mais teatral, mas a mais autêntica. No contexto do livro, autenticidade não equivale a improvisar sem critério, nem a expor toda a emoção de forma indiscriminada. Ela se refere à coerência entre a mensagem e a intenção de quem fala e a maneira como essa mensagem é apresentada. uma audiência tende a perceber quando o vocabulário, o tom e os exemplos usados não correspondem à experiência ou às convicções do orador. Por isso, a persuasão proposta por Suplat não se apoia apenas em fórmulas de impacto, mas na construção de credibilidade. Essa ideia é especialmente relevante em ambientes marcados por comunicação rápida e polarizada, nos quais afirmações enfáticas podem gerar atenção imediata, mas não necessariamente confiança duradoura. Falar com autenticidade exige reconhecer a própria perspectiva, ajustar a linguagem ao interlocutor e evitar promessas que a fala não pode sustentar. O livro associa esse processo à relação entre voz e emoção. Sentimentos não devem ser apagados, porém precisam ser integrados a uma mensagem inteligível. Na prática, isso favorece apresentações menos artificiais e mais consistentes. Em vez de buscar uma personalidade de palco, o leitor é convidado a desenvolver recursos expressivos que reforcem seu propósito. A autenticidade, portanto, funciona como disciplina de coerência, não como licença para ausência de preparação. Em quarto lugar, empatia e compreensão da audiência antes da busca por impacto. O subtítulo do livro coloca a audiência no centro. E essa escolha indica que falar bem não se resume a dominar a própria presença. Suplat defende uma comunicação orientada pela capacidade de ser compreendido, o que pressupõe considerar quem ouve, em qual contexto e com quais expectativas. Uma mensagem tecnicamente correta pode falhar se parte de referências desconhecidas, apresenta detalhes sem hierarquia ou ignora dúvidas previsíveis do público. A empatia. Nesse caso, é um instrumento de elaboração, ajuda o orador a selecionar exemplos, definir o nível de linguagem e estabelecer por que determinado assunto importa para os ouvintes. O livro relaciona essa orientação à clareza e à verdade, sugerindo que o impacto não deve ser confundido com manipulação. Inspirar uma audiência depende de criar conexão sem recorrer a exageros ou a uma falsa intimidade. Isso vale tanto para discursos públicos quanto para conversas profissionais, aulas e apresentações de projetos, ao antecipar as necessidades do público. O comunicador deixa de organizar a fala exclusivamente em torno do que deseja demonstrar e passa a pensar no percurso de entendimento que precisa oferecer. Essa mudança também reduz o excesso de informação, pois obriga a distinguir o indispensável do acessório, em tempos de debates polarizados. Enfoque. Tem dimensão ética. Comunicar com empatia não significa evitar discordâncias, mas apresentar ideias de modo que o interlocutor possa reconhecê-las, avaliá-las e respondê-las de forma mais substantiva. Por último, histórias, emoção e propósito na elaboração de discursos memoráveis. A obra combina conselhos de oratória com histórias de bastidores da presidência e exemplos de pessoas comuns que utilizaram ferramentas de comunicação para alcançar públicos amplos. Esse recurso evidencia uma tese importante: dados, posições e instruções ganham maior força quando inseridos em uma narrativa capaz de mostrar sua relevância humana. A função das histórias, porém, não é apenas emocionar. Elas podem tornar um problema concreto, criar uma sequência compreensível de acontecimentos e oferecer ao público um ponto de entrada para ideias complexas. Suplat associa a comunicação eficaz à união entre emoção, clareza e propósito. Esses elementos se equilibram mutuamente. A emoção sem organização pode parecer dispersa. A clareza sem envolvimento pode soar burocrática. E o propósito sem exemplos concretos pode permanecer abstrato. Um discurso consistente precisa, portanto, saber o que pretende mover, explicar por que o tema importa e escolher recursos que mantenham a atenção sem obscurecer a mensagem. A referência a falas que circularam amplamente não deve ser lida como promessa de viralização. A circulação de uma mensagem depende de contexto, canais e audiência, fatores que nenhum método controla integralmente. O ensinamento mais duradouro é outro: discursos memoráveis costumam expressar uma ideia reconhecível, um propósito definido e uma conexão emocional compatível com a situação. Para o leitor, a aplicação está em usar narrativas com relevância real, em vez de recorrer a efeitos dramáticos desconectados do argumento. Em conclusão, dito e feito é indicado para pessoas que precisam explicar, ensinar, liderar, defender ideias ou representar organizações diante de outras pessoas, mas não querem depender de uma imagem de orador naturalmente carismático. pode ser particularmente útil a profissionais em início de responsabilidade pública, professores, gestores, porta-vozes, artistas e especialistas técnicos que conhecem bem seu conteúdo, porém precisam torná-lo claro e relevante para públicos diversos. O benefício prático da obra está em enquadrar a comunicação como processo de preparação, escolha de mensagem, atenção à audiência e desenvolvimento gradual de confiança. Intelectualmente, o livro também oferece uma visão menos superficial da persuasão-impacto, não é apenas gerar aplauso, e sim criar compreensão e mobilização sem abandonar a coerência entre intenção e fala, em comparação com manuais de oratória centrados em postura, frases de efeito ou controle de nervosismo. O diferencial de Zuplat é combinar sua experiência na redação de discursos de alto alcance com uma posição pessoal vulnerável diante da exposição pública. Os bastidores políticos ampliam o interesse do livro, mas não substituem sua proposta principal, que é aplicável a situações cotidianas. A ênfase em autenticidade, empatia, clareza e propósito impede que a técnica seja apresentada como fórmula mecânica. Para quem busca ferramentas de comunicação com base humana e orientação prática, a obra se destaca por tratar o discurso como uma construção deliberada, voltada tanto para a voz de quem fala quanto para a compreensão de quem escuta. Se você quiser apoiar Terry Zuplat, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!